Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora o Folhetim. No programa de hoje, recebemos a professora titular de Teoria da Literatura e Literatura Comparada da UFRGS, Rita Lenira de Freitas Bittencourt. Professora, é um grande prazer recebê-la aqui no nosso programa.
Boa tarde, o prazer é meu. Agradeço o convite, Pedro, e, enfim, estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre literatura, teoria e outras questões.
Com certeza. Professora, hoje, né, dia 8 de março, se comemora, né, o Dia Internacional das Mulheres. E a senhora é uma estudiosa, né, da literatura produzida por mulheres, principalmente na contemporaneidade, né? Queria que a senhora começasse, né, nos falando um pouco de como a senhora vê hoje essa literatura produzida por mulheres, o que, que ela tem hoje de inovador, né, frente àquilo que a gente pode dizer que foi feito ao longo do último século, né, principalmente?
Olha, uma pergunta que demanda uma resposta bem complexa, né? Mas vou tentar resumir em duas questões. Acho que, por um lado, tem uma visibilidade maior para o trabalho das mulheres, né? Principalmente grupos minoritários, como mulheres negras, mulheres trans, que estão fazendo um trabalho de resgate de uma poesia que já existia há muito tempo, mas que estava meio esquecida, apagada, pelo próprio sistema, né? Pelo próprio sistema literário, muito misógino, machista, que a gente sabe que prevaleceu até pelo menos metade do século XX, assim, até dentro do que se chamou de modernismo. E, em segundo lugar, pela qualidade, pela especificidade dos trabalhos das mulheres, né? Não dá para a gente ler o trabalho feminino tomando apenas o conteúdo literário como padrão. Não dá para ler o trabalho das mulheres pegando apenas questões vinculadas à linguagem, que foi um auge, né? O top do pensamento formalista da até metade do século XX. Para falar das mulheres, para entender um pouco o que as mulheres escrevem, a gente tem que trabalhar com outras questões. E eu tenho um trabalho sobre isso que vai mexer com corpo, imagem e linguagem, né, condensados. E um segundo trabalho que vai trabalhar com corpo, memória e desejo. Então, sem esses, digamos, outros da linguagem, do fazer poético, a gente não entende o que as mulheres escrevem, né? E essa é a tônica. De todo o século XX passou por uma incompreensão da escrita feminina.
Sim. Professora, quando a gente fala, né, de literatura produzida por mulheres, a gente também passa por uma questão que é a abordagem de temas diferentes, né, ao longo de todo esse período, né, temas que antigamente eram considerados tabus e hoje estão sendo tratados com naturalidade e nesse momento a gente já vê novos tabus, né, sendo enfrentados, né? Como que a senhora vê, né, a complexidade dessa questão, né, de sempre existir uma barreira aí a ser derrubada, né, quando a gente fala de temáticas, né?
A primeira barreira a ser derrubada seria a questão do gênero, né? Como as mulheres têm essa conexão muito forte, como eu falei, nos dois triângulos que eu montei, né, tem a palavra corpo, muito especificamente, e tem uma marca muito forte de uma introspecção, do pensamento de si e da própria condição de estar à margem, né, ou de estar num outro lugar, ser a outra do outro, como falava Simone de Beauvoir, né, tem essa barreira, né, de ter primeiro que romper um consenso de que poesia boa é poesia escrita por homens e a partir de uma linguagem muito elaborada, né? Então, assim, vencido esse primeiro momento, vem a temática, que é articulada ao corpo, porque tem questões aí muito específicas, por exemplo, sexualidade, por exemplo, maternidade, violência doméstica, discriminação social, questões que as mulheres enfrentam como baixos salários, salários menores, dificuldade de se colocar em cargos de poder, de mando, enfim, de assumir um outro cargo, né? E o assédio, né? O assédio é uma coisa bem forte hoje ainda. Então, assim, se a gente não considerar toda essa questão sociocultural, todo esse, essa, digamos, esse padrão que prevalece, né, no mundo, não é só no Brasil, mas no Brasil também especificamente, a gente não consegue trabalhar com essas questões de poesia feminina, poesia escrita por mulheres, né? Porque a gente, por que que a gente coloca assim, poesia escrita por mulheres, né? Porque é diferente. Né? Porque é diferente do outro tipo de poesia, digamos, canônico, do modernismo, né? Pensando outros escritores e poetas.
Sim, exatamente. Professora, quando a gente fala, né, dessas temáticas, a gente passa por um termo, né, que foi muito usado, e que agora eu acho que a senhora ressaltou essa questão, que é tratar a poesia ou a literatura feminina ou com temáticas femininas, né? E eu acho que ao longo desse século, essas temáticas femininas, se a gente pode chamar assim, esse termo se transformou, né? Se mudou de... Antes eram coisas que os outros não queriam falar, até o momento que eram justamente esses tabus, né? Como a senhora vê justamente esse modo, vamos dizer assim, do mercado ver, né, a literatura produzida por mulheres, né? Existe hoje uma segmentação ainda, que a gente pode dizer assim, ou isso já foi, digamos assim, ultrapassado?
São duas questões, né? A primeira delas, assim, eu evito falar de literatura feminina, porque o termo feminino está muito articulado a uma temática mais antiga, mais assim, século XIX, né? Que eram escritas de mulheres que eram para guardar na gaveta, para não sair dali. Então, diários, cartas, né? Que não eram valorizados como literatura. Então, um ato feminista, ao invés de feminino, é tirar essas coisas das gavetas e mostrar que isso também tem um valor literário, né? Então, passar do feminino para o feminista, eu acho bem interessante. Sobre mercado, sendo mercado, né, e a gente estando hoje numa outra situação de cultural, de valorização dessas escritas de mulheres, acho que tem uma abertura. Mas uma abertura muito ainda colada nessa ideia de feminino, né? Então, ele é ambivalente, como todo mercado. Atrai, acolhe, publica. Tem muitas poesias, poetas negras hoje que estão escrevendo, as meninas do slam, tem o pessoal que trabalha com transgênero publicando também, né? Que atrai pela novidade, que atrai pela curiosidade ou até pelo preconceito, né? E, por outro lado, acho que a academia tem esse papel, e os pesquisadores e professores têm esse papel, de não fazer disso apenas uma moda, né? Passageira. Acho que tem que trazer essas textualidades para a cena pública e mostrar e valorizar esses textos, esses poemas. Eu estou falando mais em poema porque eu trabalho com poesia, né? Mas romances. E principalmente fazer um resgate daquilo que ficou enterrado, né? No passado e que não foi muito mexido na época. Realmente tem uma abertura maior no mercado hoje. Agora, o que a gente vai fazer com isso? Eu penso que ainda está em andamento, né? A gente está pensando ainda onde isso vai dar. equacionando as questões, né? Tem muita teórica feminista aí que está trabalhando hoje com escritura de mulheres, e a gente não pode prever o que vem, mas eu espero que venha uma abertura em relação a textos, né, de todas as áreas, não só em relação a mulheres, mas a outras minorias, indígenas, afrodescendentes e tal, né? Não sei se te respondi.
Com certeza respondeu. Professora, quando a gente fala, né, dessa evolução, né, ao longo das últimas décadas, da visibilidade, né, do trabalho produzido por mulheres, como a senhora vê a contribuição efetiva, né, do feminismo nesse cenário, né? A gente tem aí uma evolução, né, digamos assim, da visibilidade da arte produzida por mulheres, mas até aí a visibilidade é uma questão, mas aquilo que a gente poderia chamar de aceitação ou a efetiva colocação da obra das mulheres em meio às outras é um outro passo, né? É um passo que vai além, né, dessa da produção única, né?
Pois então, é outro paradoxo, né? Porque a questão da inserção e da aceitação, ela é, digamos, recorrente, né? As mulheres sempre ficaram na sombra e sempre escreveram para elas mesmas, ou para guardar, ou passava para um homem dar o aval se valia a pena ou não, e até hoje as grandes editoras fazem isso, né? Ou seja, ainda a gente está à mercê, a gente, eu digo, as mulheres, né? Porque eu não escrevo, pelo menos não publico poesia hoje, né? Mas as mulheres estão à mercê de um sistema que é muito masculino, né? A gente sabe, os donos de editoras, e há pouco a gente teve uma grande polêmica aí em torno de editores, né, de um grupo de editores e tal, não vou entrar nisso, mas há pouco a gente teve uma questão de misoginia, de, né, de discriminação e tal, envolvendo pessoas, que a gente sabe que tem os textos na mão e que vão julgar se são válidos ou não. Então, aí a gente entra num problema social e estrutural, né, do mercado, voltando para o mercado, né, do mercado. Então, o mercado é que vai dar aval para algumas coisas. Por outro lado, os pesquisadores, como eu, assim, as pesquisadoras, a gente fica buscando furar essa bolha, né, a partir de resgate de trabalhos interessantes que não foram vistos na sua época. Eu tenho um livro sobre a ficção científica da escritora Diná Silveira de Queiroz, que ela escreveu na época da ditadura, nos anos 60, um pouquinho antes da ditadura, né? 60, 60 e pouco, 69, vários contos de ficção científica. Numa época em que ficção científica era considerada um subgênero, um gênero menor, um gênero comum, né? E, bom, o que aconteceu? Com esse resgate, a gente acabou resgatando outras coisas da obra da Diná, porque ela era uma romancista histórica, ela trabalhou com romance histórico, ela trabalhou com vários contos, ela trabalhou com romances urbanos, com crítica social, também escreveu crônicas no Jornal do Brasil, então era uma escritora muito ativa, tanto que ela foi a segunda mulher a entrar na Academia Brasileira de Letras, né? Com esse resgate, acabou que o livro, os contos dela de ficção científica foram resgatados, foram publicados pela editora Instante, e eu acabei escrevendo o prefácio desses contos, né? Então, juntaram dois livros num livro só, ficou chamado de Diná Fantástica, e eu acabei fazendo esse prefácio. Então, assim, a partir de um trabalho com a ficção científica, que agora está virando moda, está ficando conhecido e tal, inclusive contemporânea, né? A gente acabou resgatando uma parte de uma obra de uma autora que era muito pouco conhecida. Então, com esses gestos, primeiro de resgate, segundo de valorização, a gente acaba entrando, de algum modo, no sistema e fazendo aparecer essa literatura. Quando a gente faz aparecer, a gente acaba valorizando e falando, olha, se fazia ficção científica no Brasil até muito antes. Inclusive, eu trabalhei com outro livro da Emília Freitas, que chama A Rainha do Ignoto. Esse livro é considerado o primeiro livro de ficção científica do Brasil, que foi escrito no final do século XIX, por uma mulher. Então, assim, é a pesquisa, é o trabalho de escavação e de trazer para o contemporâneo uma história que foi apagada, né? Que foi ocultada, que foi considerada não interessante, né? Por vários motivos. Um deles é a questão do machismo, mas não é só esse, né? Temos outras questões.
Sim, sim, exatamente. Professora, quando a gente fala, né, dessa mudança, vamos dizer assim, de foco, né, que a literatura produzida por mulheres passou por várias transformações, né, ao longo dessas décadas, como que a gente pode afirmar que a liberdade de escrita foi também transformada, né? A gente sabe que as mulheres já escrevem coisas que antes não escreviam ou pelo menos não eram publicadas, né? Então a grande questão aí é justamente isso: quanto hoje se escreve mais livremente, né? Ou ainda falta muito para que essa liberdade seja efetivamente exercida?
É difícil dizer de uma forma geral, né? Porque a literatura se dá por escolhas, por cada poeta, cada escritora tem as suas, seu modo de escrita e as suas preferências enquanto gênero, né? Conto, poesia, prosa. E a temática, ainda que seja variada para cada uma, acaba circulando por alguns lugares que a gente talvez possa rastrear, tipo a ideia do corpo, né? A questão do erotismo, que eu acho que é uma coisa que hoje está aparecendo mais, mas sempre teve um erotismo velado ou explícito, mas não entendido, tipo Clarice Lispector, né? Questões do ambiente doméstico que vem para a cena, principalmente violência, né? Questões de pessoais do próprio corpo mesmo, o fato de ser mulher, a maternidade, essas vivências, a relação com os filhos, a vivência com a família, com o pai, com o irmão, né? Com o masculino em casa. Um saber se mulher a partir do olhar do outro, né? E não de si mesma, porque não tinha reflexo até pouco tempo nos meios de comunicação, né? Esse lugar da mulher era um lugar subalterno, submisso. Enfim, eu acho que há uma variedade de temática, mas ao mesmo tempo passam, como eu disse antes, né? Pelo corpo, pela imagem, pelas imagens, né? Porque é o convívio com a imagem, com a sociedade do espetáculo que a gente acaba se enxergando, né? Pela linguagem. A escolha de linguagem é importante. Eu chamei isso de dicção preciosa no trabalho, porque é uma dicção que passa por todos esses lugares, né? Então, o saber-se capaz de operar a linguagem de uma forma autônoma e autossuficiente, né? E a questão do... da memória, que é esse resgate, né? E o do desejo de escrever, do desejo de ser, do desejo de criar algo, né? Tirar algo de si que não seja somente em relação ao corpo, ou seja, não seja só dar filhos ao mundo, né? Mas também poder mexer com as letras, mexer com o simbólico, né? Trazer para a cena da escrita elementos de um sujeito, ou de uma sujeita, prefiro usar sujeita. Tem um livro de uma escritora que chama Sujeita, né? E a partir daí eu comecei a usar esse termo, tornar femininas as coisas, tornar as palavras femininas, né? Então trazer a sujeita para a cena é importante. Eu estou falando muito no abstrato, mas se tu quiser eu posso falar alguma coisa de exemplos, enfim.
Não, tudo bem. Professora, a senhora trabalha muito com poesia, né? E a gente sabe que na poesia, a poesia é um espaço, né, no qual a estética acaba se desenvolvendo, né? Eu acho que, não vou dizer com mais rapidez, mas ela é notada com mais evidência, né? Como que a senhora vê a estética, né, da escrita das mulheres nos dias de hoje? A gente pode considerar que exista uma transformação, uma marca do nosso tempo, né, nessa estética?
Eu queria falar um pouquinho de um conjunto de poemas da Heloísa Buarque de Holanda, né? Ela escreveu esses poetas nos anos 60, que era um conjunto de poesias de poetas e mulheres que escreviam, né? Que lança o que se chamou de poesia moderna, né? Ou contemporânea na época, anos 60, assim, anos 70. Depois ela lança, nos anos 90, esses poetas anos 90, né? E aí a gente vai ver uma diferença. Primeiro que aumentou o número de mulheres que aparecem como escrevendo, porque no primeiro livro tinha poucas, né? Eu me lembro assim, que quem mais apareceu ali foi a Ana Cristina César, foi uma que ela lançou, né? Depois, nos anos 90, já aparecem outras. E aí a gente vai vendo que a própria noção de estética vai mudando. Justamente porque, se a estética modernista, no alto modernismo, que é no meio do século ali em diante, era trabalhar com a linguagem de uma forma muito precisa, muito pensada, muito articulada, para trabalhar, para fazer digamos, para criar uma reflexão artística que fosse assim, muito elaborada, os anos 90 e 80, depois da geração mimeógrafo, vieram trabalhar com isso de uma maneira diferente, né? E trouxeram assim, possibilidades de repensar o que seria estética. Então, a gente está num pós-estética, numa reflexão sobre o que é estética. Estética é um conceito moderno, né? Vem lá do Kant, e tem suas limitações. Não dá para falar de estética pensando uma sujeita, por exemplo, né? Porque a estética masculina está garantida. O conceito de estética veio com ele, né? Veio com esse lugar do sujeito. A estética feminina precisa se revisitar enquanto estética. Então, o que a gente chama estética hoje é essa dicção preciosa. Ao invés de estética, eu uso uma dicção preciosa, que é diferente, que traz outros elementos, que reconstrói os saberes, e que até desdenha um pouco dessa poesia muito limpinha, muito arrumadinha, muito elaborada, né? E um pouco fria, né? Não quer dizer que todos os poetas, por favor, né? Eu adoro os poetas modernos, mas não quer dizer que todos os poetas têm, mas o próprio modernismo já começou a questionar a noção de estética. Então, o que a gente tem hoje, na verdade, é um conjunto de saberes culturais e pessoais e corporais e simbólicos articulados num lugar que a gente denomina de poesia, de poético, né, de arte, mas que tem uma preocupação para além do estético. Né? É um dizer que vai além. É um dizer de si, é um dizer do outro, é um dizer do mundo, e que retorna, claro, tem um valor simbólico dentro da literatura, é literatura também, mas é uma literatura já bombardeada por outras questões, principalmente da questão do outro, né, da outra idade, do feminismo, do social. Isso retorna muito, muito para a literatura e faz com que a gente entenda a história de estética hoje numa chave muito ampla. Muito ampla. E o que isso significa? Que algumas pessoas vão dizer, ah, isso não tem valor estético. Né? Pode acontecer. Ou isso não é poesia. Eu já ouvi isso também. Né? Principalmente em relação à poesia oral, que retorna fortemente com as meninas do Islã, né? Mas se a gente for procurar ali as formas da poesia tradicional, elas estão ali também. Se a gente for procurar elementos estéticos da poesia mais antiga, que é a oralidade, vem da oralidade, elas estão ali também, né? Então, assim, o que a gente tem que mudar é a nossa concepção do que é estética, né, para poder entender a poesia hoje. Tem muita gente que fala isso em relação à arte também, né? Tem gente que não gosta de arte contemporânea, arte moderna, porque acha que é um monte de risco, rabisco, pintura, não tem, né? Não tem imagem, são sugestões, então não gosta. É mais ou menos o que acontece com a poesia contemporânea, né? Porque não pode decodificar completamente, porque não pode dar um sentido completo para aquilo, porque não consegue entender que não tem uma mensagem única, né? Porque não consegue perceber que não tem um valor estético assim, absoluto, e nunca teve, né? Mas assim, no caso da poesia contemporânea é mais desafiador. Por causa de tudo isso, as pessoas não entendem isso como um valor estético, mas tem. Tem, considerando o mundo atual. Então, assim, precisa considerar um presente, precisa considerar o fato de nós estarmos falando de um mundo atravessado por outras linguagens, por outras questões, né? Por muita multiplicidade de pontos de vista e por muitos interesses também em relação à arte e à literatura, né? Acho que mais ou menos isso.
É, sim. Professora, infelizmente o nosso tempo é curto, né? Eu adoraria conversar mais contigo sobre isso, mas eu gostaria que tu deixasse, antes até da nossa despedida, algumas autoras ou alguns autores que a senhora estudou e que a senhora considere importantes para que as pessoas possam compreender esse nosso momento na poesia ou na literatura produzida por mulheres nos dias de hoje.
Então tá, eu vou começar sobre duas poetas aqui de Porto Alegre, né? A Brenda Vidal, que tem esse livro que eu falei, Sujeita, que para mim foi uma... Eu acabei usando esse Sujeita como objeto teórico, então para mim fez uma baita diferença no que eu escrevi até então. E a Ana Santos, que é nossa aluna aqui da URGS, que tem um livro que chama Poerotiza, que mistura poesia com erotismo, né? Então, esse jogo que eu estou falando não foi eu que criei, né? É algo que já vem vindo com as escritoras. De mim mesmo, assim, acho que a minha referência mais antiga é a Ana Cristina César, que eu acho que ela causou uma mudança dentro do pensamento a respeito da poesia escrita por mulheres, que mudou tudo que veio depois, né? As que eu trabalhei, né? A Diná Silveira de Queiroz, que eu falei que é uma escritora maravilhosa, que está voltando. A Editora Instante, como eu falei, publicou os contos de ficção científica, mas também está publicando romances, está publicando vários romances da Diná e vários textos da Diná, né? Deixa eu ver quem mais. Eu trabalhei na minha tese a Tamara Kamenzain, que é uma poeta argentina que morreu em 2021. E ela era poeta e também teórica. Isso é uma coisa também novidade, tá? Eu acho que assim, ó, é importante destacar. As mulheres não só escrevem poemas, como também pensam nos poemas, pensam na literatura. Então, acaba que escrever ficção ou poesia é também um problema teórico. Eu chamei isso de teoria ficcional ou ficção teórica, né? Que é algo que tem a ver com o modo como hoje se encara o fazer literatura, né? Principalmente em relação às mulheres que estão o tempo todo tentando desconstruir aquilo que foi falado a respeito das mulheres escritoras, né? Deixa eu ver quem mais. A Tamara. Eu escrevi, participei, né, da organização de um pequeno livro que chamou Blasfêmias, Mulheres de Palavras, que saiu pela editora Casa Verde, aqui de Porto Alegre também, com a Laís Schaff, que também é poeta, e é editora, né? E é escritora. Esse livrinho foi legal, eu fiz com a parceria da Marília Kubota, que é uma jornalista e poetisa também, poeta, do Paraná. A gente conseguiu juntar 64 mulheres num livrinho, cada uma escreveu 3 poemas, e tem uma pequena biografia. Esse livro foi publicado em 2016, mas eu acho que ainda tem à venda. Chama Blasfêmias, Mulheres de Palavra. E foi inspirado na Hilda Hilst, que é uma grande poeta modernista, que foi assim super incompreendida na sua época, mas super potente, não abriu mão do seu fazer, né, como as mulheres modernistas não abriam, e trouxe uma renovação também para o pensamento da literatura. Né? Então, as poetas que estão aqui, que são 64, também recomendo. Deixa eu ver. Eu gosto muito das modernas, né? Também trabalhei bastante com a Ana Cristina, como eu falei, mas também com a Adélia Prado, né? Com a Dinah, que não era poeta, era escritora de prosa. E das contemporâneas, deixa eu ver, tem tanta gente que eu gosto, mas eu recomendaria, talvez, não só ler também as poetas de Porto Alegre, né, que é bem próximas de nós, as garotas do Islã, que é o Islã das Minas, e outros, né, trabalhos que estão sendo feitos. É bom ouvir, é bom prestar atenção, porque esse é o futuro da poesia. Né? E, no geral, assim, Brenda Vidal, que eu já falei, a outra Vidal é Paloma Vidal. Paloma Vidal é uma escritora contemporânea, né, que saiu da Argentina com 5 anos, fugindo da ditadura, se estabeleceu no Rio de Janeiro, e ela escreve muita coisa legal, na poesia e na prosa, e muito autoficcional. Lembra aquilo que eu te disse de as mulheres falarem de si? É um falar de si que é ao mesmo tempo de um monte de gente, então acaba sendo uma obra coletiva, mas baseada em si. O último romance dela é sobre o próprio divórcio. Né? A Emília Freitas, que eu já falei, que é aquela poeta cearense do século XIX, final do XIX, tem uma outra, que é a Nísia Floresta, que era poeta lá do interior do Rio Grande do Norte. Ela foi professora, escritora, poeta, ensinava francês, criou uma escola, morreu na França, numa época, assim, final do século XIX, que ninguém falava que era possível uma mulher fazer essas coisas. Né? Então, assim, eu trabalho um pouco com leituras do contemporâneo, né? E trabalho um pouco com o resgate desse passado que foi meio obliterado pelo preconceito, pela essa valorização excessiva do que é estético. Tudo isso contribuiu para que essas mulheres ficassem meio perdidas no tempo e no espaço, e que hoje, na universidade, a gente tem a oportunidade de buscar material, achar material, tem coisas esparsas aqui e ali que a gente vai juntando. Né? Nenhuma dessas são inéditas, elas já foram pesquisadas, né? Eu não estou pesquisando pela primeira vez. Uma outra do início do século XX, que eu acho bem legal falar, e eu acabei também de reeditar o livrinho dela, o livro chama Ânsia Eterna, de Júlia Lopes de Almeida. Esse livrinho é de 1903, se não me engano, ou 1909, acho que é 1903. A Júlia Lopes de Almeida fez uns contos na linha do fantástico também. Isso é muito comum também, tá? Que é uma coisa que eu observo muito na escritura de mulheres. Aí agora a gente falando mais de prosa, elas vão para um lado do fantástico ou para o gótico. Então tem um gótico latino-americano que várias mulheres trabalharam não só no Brasil, né, mas na América Latina como um todo. Então assim, tem uma relação com o gótico, fantástico. Esse livrinho da Emília Freitas, A Rainha do Ignoto, tem a ver com a ficção científica, é considerado por alguns, né, não é consenso, o primeiro livro de ficção científica brasileiro. E a Júlia Lopes de Almeida fazia parte desse grupo, digamos, de mulheres que passaram do século XIX para o XX e começaram a construir uma carreira. Então, essa ideia de ter uma carreira como escritora, de produzir e conto, poema, prosa, e vender e assinar seus próprios livros, que era uma coisa que era proibida, né? Veio na passagem do 19 para o 20. Né? Então, mais ou menos, eu parto daí, do 19 para o 20, até o contemporâneo. Ah, tem uma escritora que eu gosto muito, que é a Cristiane Sobral, que ela publica pela editora Malê. É uma moça negra que trabalha maravilhosamente com a linguagem, escreve muito bem, produz uma poesia maravilhosa, que eu recomendo muito também. Não sei se eu esqueci de ninguém.
Não,
de alguém. De memória, sim, é difícil.
Professora Rita, eu quero agradecer muito a tua presença aqui no Folhetim. Foi ótimo conversar contigo. E agradeço muito pela tua entrevista, cheia de referências e um ótimo ponto de vista.
Eu que agradeço.
Hoje, no Folhetim, batemos um papo com a professora do Instituto de Letras da URGS, Rita Lenira de Freitas Bittencourt. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. A produção e apresentação foram minhas, Pedro Palaoro. A edição é de Jefferson Gomes. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.